estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, que hoje está tratando da força do pensamento. Nós estamos recebendo aqui a ligação da Terezinha, do Parque Santa Madalena de São Paulo, dizendo que o programa está lindo. E ela diz que ela pensa que precisamos sempre estar pensando melhor. Coisas ruins, jamais. E manda um beijo aqui para os meninos. O Agamenon de São Bernardo do Campo diz: a força do pensamento ajuda as pessoas a reconciliarem-se diante dos erros que eles cometeram. O Adalberto de Guaianazes, ele disse que ele teve que passar por uma intervenção cirúrgica e ele se preparou para essa intervenção cirúrgica tendo bons pensamentos. E ele diz que, com certeza, ele recebeu a ajuda do alto graças a esse pensamento, a essa postura positiva.
Hoje a ciência comprova que isso aqui é fundamental. A fé, né? Que eles falam da fé. Quem tem fé, o remédio age melhor, os procedimentos cirúrgicos são melhores, a recuperação é melhor.
E nós estamos também aqui recebendo o e-mail do Valdir Oliveira. Valdir Oliveira, nosso amigo, nosso ouvinte constante lá de Campinas, que nos ouve através da internet. Um grande abraço para você, Valdir. Ele está dizendo que o programa também realmente está muito bom, que está excelente. E dá os parabéns e abraços e diz para todos nós: recebam os meus bons pensamentos. E a gente agradece, porque é graças a esse bom pensamento que a gente consegue levar adiante também as nossas tarefas. Voltando aqui à nossa questão, a questão que o Francisco havia colocado e eu fiz a pergunta para o Hélio, os espíritos podem nos influenciar para agirmos desta maneira ou daquela maneira?
Então, nós falávamos um pouquinho antes aí a respeito de como é que eles influenciam a gente, né, os desencarnados, que é pelo pensamento, porque eles têm acesso à nossa tela mental, né? Então, com acesso à nossa tela mental, eles sabem quem nós somos de fato. Sem essa máscara que nós falamos, sem essa persona, tem isso que nós mostramos para a sociedade. Como é que eles trabalham? Eles trabalham buscando naquilo onde nós somos frágeis. Eu, por exemplo, não gosto de alho, não gosto de cebola. Um espírito, para fazer eu comer alho e comer cebola, ele pode ficar do meu lado aqui, ele pode insistir, viu? Ele vai dizer: eu não como mesmo, sabe? Mas se ele for uma coisa que eu gosto, e ele falar, vindo lá de começar a me falar, né? Aí, come uma pizza aí, come um queijinho, né? Mesmo que eu não pudesse, felizmente eu posso, mas mesmo que eu não pudesse, ele teria muita facilidade de me induzir a fazer aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que faz parte da minha personalidade. Então, essas vozes, né, que as pessoas dizem que nós ouvimos, todos ouvimos, sempre essas sugestões que nos chegam de diversas fontes, de amigos e também de inimigos, né? De pessoas também, às vezes você pega... Se você não tem nada, você passa por um lugar, você vê uma briga de trânsito, como nós citamos aqui agora, de repente você toma partido de um lado, né? Fala, não, bate mesmo, né? De repente, se você é um sujeito violento, fala, ele merece apanhar mesmo, bate mesmo, você é capaz até de entrar e vibrar, bate mesmo, briga mesmo, sabe? Se você é de paz, você fala, não, olha aqui, briga. Ô meu, calma, peraí, você vai apartar, você vai tomar uma decisão de acordo com como você é. Então, esse negócio de ouvir vozes aí, essas vozes que a gente ouve, as vozes que nós temos afinidade com ela, como já disse o Fernando agora há pouco. Se tem afinidade com aquilo, é tranquilo que ele vai te influenciar e fazer o que você vai fazer. Se você não tem afinidade com aquilo, dificilmente você vai conseguir. Qual é o freio disso tudo? O freio é o freio social, né? É você saber, são as leis civis têm essa função de nos frear, muitas vezes, nessa coisa. O caso da arma, por exemplo, se você não estiver armado e você é um sujeito gosta de uma arma, gosta de dar um tiro, atira fácil, é um violento, é melhor que você não esteja com arma, que não esteja nada, não tenha nada na mão que você possa ferir alguém. Porque no acesso de raiva você pode fazer aquilo. Então nós temos que nos conhecer, né, conheça a ti mesmo, nos conhecer para evitar ficar perto ou de posse daquilo onde nós somos frágeis ainda. Para que num acesso de raiva ou numa sugestão dessa você não venha aceitar. Mas o aceitar essa sugestão é da pessoa, não é, a culpa não é de quem manda, não, é de quem faz, né?
Ô, Fernando, o Hélio estava falando aqui para a gente a respeito de um caso extremo, mas existem outras situações. Por exemplo, Às vezes a gente tem pensamentos alegres, às vezes a gente está meio triste, está meio melancólico. Os espíritos podem nos influenciar também, potencializando isso? O que ocorre espiritualmente com a pessoa em função dos pensamentos bons ou dos pensamentos ruins que ela tem durante o dia?
Eu quero aproveitar também e falar uma coisa que pode passar na cabeça do ouvinte, pode o ouvinte estar pensando, tá? Quando a gente fala da influência dos espíritos, normalmente o quê? Como estamos num planeta de prova e expiação, então normalmente a gente pensa em influência negativa. Agora, gente, temos que lembrar que nós temos os nossos mentores. Cada pessoa tem um responsável, tem a incumbência de o quê? De ajudar nessa caminhada evolutiva na encarnação. Então, lembrem também que vocês têm bons espíritos ao lado, auxiliando, tá? influenciando, em bons pensamentos. Então, da mesma forma que temos espíritos nos influenciando, mas lembrando que o Hélio falou, quem toma a decisão é a gente. Eu posso ser influenciado a sair daqui e ir para um bar. Ou eu posso ser influenciado a sair daqui e ir trabalhar. Ou fazer qualquer outra coisa. A influência a gente sofre. Agora a decisão quem toma é a gente.
A responsabilidade última é sempre minha.
Sempre nossa. Porque senão fica muito fácil atribuir sempre aos espíritos. Ah, eles que me induziram. Bom, peraí. E a minha responsabilidade? Se faz necessário. Agora, o que acontece no plano espiritual? Nós nos alinhamos, tá? Vamos o quê? Formar grupos de encarnados e desencarnados com o teor daquilo que nós pensamos. Hoje, estamos num grupo de amigos que eu gosto muito, que eu tenho muito respeito, agradeço demais o convite de estar aqui, mas o quê? Eu fui influenciado, houve uma proposta. Fernando, você gostaria? Eu, claro, fico muito lisonjeado, então estou aqui presente. O ouvinte também participa disso constantemente.
Quer dizer, do ponto de vista espiritual, acontece aquilo que acontece na nossa vida encarnada, a gente está sempre com a nossa turma, com aqueles que pensam iguais a gente?
Isso, exatamente isso, não muda nada. Então, quando a pessoa desencarna, muitas vezes fala, eu vou para o nosso lar, normalmente o espírita pensa em ir para o nosso lar, o católico, de repente para o céu, né? Então tem essa visão. Gente, nós vamos permanecer no mesmo núcleo que nós estamos. Se nós temos o quê? Bons pensamentos, boas ações, participamos de trabalhos em prol da humanidade, obviamente que ao desencarnar é isso que vamos encontrar. Se ao contrário temos o nosso convívio somente em lugares deprimentes, perniciosos, quando desencarnarmos é esse local que nos aguarda, não muda nada. O pensamento que vai nos levar, você está onde o seu pensamento está, é essa a afirmação. Então ao desencarnarmos o nosso pensamento vai ter uma vivacidade, não tem tanto impedimento da matéria. Tá? Então o nosso espírito é muito mais levado, com mais facilidade, onde nosso pensamento está. Basta pegar um exemplo rápido. Muitas vezes estamos num transporte coletivo, num ônibus, e você está no ônibus sem pensar em muita coisa, tal. De repente você consegue lembrar de um sítio que você passava quando criança, começa a escutar o som dos pássaros lá, e você está no ônibus. Agora sua mente está lá, olha que interessante, você teve até uma descarga de alegria, começa a sorrir lembrando da sua avó, do seu primo brincando junto do gado ali, então tem toda uma descarga, então o teu pensamento está valendo, então você foi levado, então é isso que acontece.
Hélio, a respeito dessa questão que o Fernando está tratando tão bem, e ele falou a respeito de para onde nós vamos, né, quando nós morrermos, tem muita gente que se preocupa em ir para o inferno, né, ou pessoas de outras religiões que acreditam que o inferno exista. A gente pode dizer que em função do teor do nosso pensamento, a gente pode estar vivendo o inferno aqui e agora?
Eu ia falar isso, ele já está, né? Se ele está pensando que vai, ele já está, né? Ele já está, porque o Fernando foi feliz quando disse que nós estamos onde nós estamos pensando. Nosso pensamento nos conduz aonde nós temos que estar. Se você é uma pessoa que acredita, né, que acha que você possa ir para o inferno, aí você vai mesmo, né? Embora ele não exista, mas você vai entrar na sua... O seu pensamento vai te colocar naquele lugar. Como? Eu comecei a falar até um momento atrás, acabei não concluindo. Por que nós reencarnamos? Justamente para que nós possamos mudar receber essa influência de outras pessoas e mudarmos a forma de ser. Porque desencarnado, nós nos agrupamos, porque lá não tem a persona, lá você... o processo de comunicação é telepático, então você é o que é e todo mundo sabe quem você é. Então não há possibilidade de você esconder o que você está pensando lá. E aí você, de repente, você está formando grupos lá de desencarnados que são iguais. E entre os iguais, nós não evoluímos, Sérgio. Dificilmente você aprende uma coisa com o espelho, né? Você não aprende nada com o espelho, você aprende com os contrários, com as pessoas que são diferentes de você. Então, essa fobia que as pessoas têm, se é correta essa palavra, de não aceitar os contrários, de não entender, não ficar com quem é contrário, só fica com quem pensa igual a ela, leva ela a uma estagnação. Nós vemos grupos de pessoas muito bem intencionadas, muitíssimo bem intencionadas, estagnados porque eles não se envolvem e não se relacionam com outros grupos contrários, diferentes. E com isso ele fica estacionado no determinado ponto. Nós precisamos conviver com os contrários, precisamos do contraditório, de sermos contrariados na nossa maneira de ver, de pensar, até para exercitar o nosso pensamento, buscar essa conversa, ir ao encontro das pessoas que são diferentes da gente, circular, e para poder com isso você começar é como se você estivesse numa academia, colocando mais peso nos seus músculos, entendeu? E você está vendo com aquilo que faz você pensar, puxa vida, e aí que você vai pensando e você vai modificando, vai se exercitando, vai fortalecendo o seu pensamento e consegue conviver com os contrários.
Você estava falando em contrário, eu usaria a palavra diferente, né? Na verdade, nem precisa ser necessariamente contrário, mas basta ser o diferente. Aquele sujeito que tem um pensamento diferente, que tem uma atitude diferente, que tem gosto diferente do seu. É com esse que a gente aprende. Não é com aquele que pega e bate palma pra gente. A gente aprende exatamente com aquele que nos desafia, que induz a gente a pensar e a refletir a respeito das nossas escolhas e das escolhas dele. Porque na hora que a gente faz essa comparação é que a gente vai perceber se a gente está escolhendo o bom caminho ou não. Ô Fernando... Algumas vezes a gente tem aquele pensamento fixo, né? A gente começa a pensar sempre numa determinada coisa. Isso chega a nos incomodar, isso daí gera um pensamento obsessivo. Por que que isso acontece? E mais ainda, qual pode ser a consequência que venha desse pensamento fixo que às vezes nos acomete?
O pensamento fixo, normalmente, né? Até tem aqui o perigo da ideia fixa. Né? Ideísmo, uma única ideia. Isso muitas vezes, na verdade é um processo obsessivo mesmo, né? Kardec vai definir a obsessão em três níveis, né? A simples, por fascinação e por subjugação. Simples é uma ideia plantada. Se você der vazão, der alimento a ela, ela vai o quê? Crescendo, a ponto de você ficar somente pensando naquilo, tá? E isso vai gerar um processo de plug mental com alguns espíritos que realmente querem gerar um transtorno nesse indivíduo. Se faz necessário o quê? Ficar alerta com isso. E a orientação de Kardec fala que, por mais que seja colocado esse pensamento, o indivíduo, quando quer, quando tem força de vontade, ele consegue se livrar. Agora, a força de vontade não é somente o pensamento em si. Ah, então eu não quero pensar nisso. Não, a força de vontade é o pensamento. O pensamento tem que ser traduzido também em ação. Então, muitas vezes, se o ouvinte tem essa problemática, olha, Fernando, eu estou constantemente pensando uma coisa que não é muito boa, eu sei que não é muito boa, mas eu não consigo me livrar disso. Agora, se você tem vontade de se livrar disso, tenho. Então, tá bom, há que se tomar algumas ações. Uma das quais é você procurar fazer prece, boas leituras, buscar auxílio até na casa espírita, que através dos fluidos, do passe, da água fluidificada, vai o quê? Vai restaurar. Então, a vontade em si tem que ser traduzida em ação, para se livrar disso. Então, a ideia fixa pode mostrar que você está sofrendo num processo obsessivo.
Ô, Hélio... Nós estamos recebendo aqui uma ligação da Linda, da Vila Paula. Obrigado, Linda, por sua audiência e por sua colaboração. Ela está dizendo que o programa está ótimo, a gente agradece também. E ela diz um negócio que está indo na direção disso que o Fernando está dizendo para a gente. Eu gostaria que você ampliasse um pouquinho esse entendimento. Ela diz, eu acho que pensar bem é um hábito. Bom, se pensar bem é um hábito, a gente pode desenvolver isso, Hélio?
É nessa coletânea, né, que nós fazemos no dia a dia das informações, é que nos leva a pensar O pensar bem seria pensar corretamente, né? Pensar corretamente. Quando você pensa corretamente, você está pensando bem, mesmo que seja que você está vendo uma coisa ruim, um mal. O mal às vezes tem que ser visto também, né? E é bom que você veja o que não te interessa, né? Que, bom, isso não me interessa, isso não se faz, isso não varia. Então é possível as pessoas ficarem um bom tempo, a maior parte do tempo, ou quase sempre, pensando bem. Como? Como ela seleciona as informações que ela tem. Então o conhecimento, porque diz que quando você tem um ato de consciência, é quando você enxerga. Você é um ato, um átomo que você tem, é um insight, é muito rápido, quando você percebe tudo que você já conhece. E aquilo você seleciona tudo que você conhece, e você seleciona aquilo que você fazia a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, né? Então esse é um ato de consciência. É quando você busca os conhecimentos que você já tem, seleciona esses conhecimentos e usa. Usa ele favoravelmente a você e a quem está no seu entorno. Isso aí é um ato de consciência, você tem consciência daquilo. Quando você se descobre, é um ato de consciência. Puxa vida, eu não sou tão forte nessa parte, né? Puxa, olha, eu sou muito... Quando você se descobre, e nós temos, o Sérgio brincava agora há pouco, nós somos perfeitos, ela logicamente era uma brincadeira, nós descobrimos as nossas fraquezas, os nossos equívocos, é um ato de consciência isso daí, né? Aí você descobre, opa, olha, eu sou fraco nesse ponto aqui, então eu não vou, eu vou trabalhar esse lado aqui. Você começa a trabalhar a virtude oposta, né? Então, no Livro dos Espíritos, a pergunta, acho que 909, se não me falha a memória, ela diz assim: existe paixões tão irresistíveis que a razão humana não possa suportar, não possa vencê-las, né? A resposta diz assim, não. É que quando você diz eu não quero, eu quero, você só diz da boca para fora. Porque quando você quer mesmo, você pode, né? Então, porque você está muito, muito feliz que assim não seja. Mais ou menos é assim a resposta, né? Ah, eu quero largar de fumar. Eu não consigo largar de fumar, não consigo largar. Não, é você ainda não quis largar de fumar. Você ainda não quis largar de beber. Você não quis parar de falar mal da vida dos outros, né? A maledicência, que é pior até que esses hábitos, né? Você não quis parar de falar. Você não quis parar alguma coisa que é ruim. Porque aquilo te comprar, você se comprar naquilo. Porque na hora que você quiser realmente, todas as forças, como se fala modernamente, o universo vai conspirar, virão todas as cavalarias do mundo te ajudar, né? Os espíritos bons vão se aproximar de você, vão colocar os amigos bons do seu lado, vão colocar à sua disposição as boas leituras. Tudo que você precisar vai vir à sua disposição, vai ficar à sua frente, e você começa um processo de mudança. Basta você querer. Agora, querer precisa, não é muito simples, né?
Fernando, o Hélio falou há algum tempo em máscaras, né? E nós temos as nossas máscaras. Eu acho que é importante a gente reconhecer isso daí, porque esse é o primeiro passo para a gente mudar, né? Quando a gente reconhece que muito daquilo que nós fazemos é mais jogar para a torcida. Então nós temos as nossas máscaras, e por trás das nossas máscaras está o nosso eu verdadeiro. E é importante a gente tentar descobrir isso, que novamente é aquilo que o Hélio falou, tomar a consciência daquilo que nós somos. Então perceber aquilo que nós trazemos ainda de escuro nas nossas almas, né? De trazer aquilo que nós ainda trazemos de complicado nas nossas almas. É reconhecer que somos sim orgulhosos, somos egoístas, somos irritadiços, somos pessoas maledicentes, somos pessoas que temos julgamentos ruins. Agora, a gente só consegue perceber isso, a gente só consegue reconhecer isso a partir do momento que a gente avalia aquilo que nós pensamos na nossa intimidade. É isso.
Exatamente, Sérgio. Eu quero ampliar isso e colocar para todos nós, tá? Aqueles que estão ouvindo também, muitas vezes se defrontando com essas buscas interiores, com essa questão do autoconhecer-se, né? Conhece a ti mesmo, que Sócrates também pregou muito isso. E uma coisa que é muito importante, o auto-perdão. Normalmente nós espíritas pregamos realmente o perdão a outras pessoas. Agora, quando fazemos uma análise de nós mesmos, percebemos essas mazelas, esses defeitos, se não há um perdão a nós mesmos, não é possível suportar a própria vida. Nossa, realmente, Fernando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu penso coisas que não são boas, às vezes eu fico com raiva disso, eu fico chateado daquilo. Agora, se nós não nos perdoarmos e termos a consciência, voltando à consciência que o Hélio falou, de que somos seres em desenvolvimento, se estamos em desenvolvimento, não estamos totalmente desenvolvidos. Estamos no processo. Então temos que saber, olha, tenho sim minhas mazelas, tenho sim as minhas máscaras sociais que eu preciso utilizar no âmbito social que se faz necessário, seja familiar, no trabalho ou em qualquer, ou até mesmo na casa espírita. Agora, eu tenho minhas limitações e eu me perdoo por tê-las. Agora, eu vou me esforçar, como o Hélio mesmo falou assim, quem realmente quer fazer acontecer, muda. E a gente vê o quê? História na literatura espírita de grandes personagens que conseguiram fazer essa transição. Um dos maiores que eu posso citar é Paulo, né? Com a conhecida estrada de Damasco, né? Quando ainda era Saulo e tal, e de perseguidor dos cristãos virou o maior divulgador do cristianismo.
Uma figura, né, Sérgio, o teu carro quebra, certo? Você pega e senta do lado dele e fica sentado do lado do carro quebrado. Não vai acontecer nada. Agora você pega e começa a empurrar sozinho o carro. Tenta pra você, uma hora. Começa a empurrar o carro sozinho na rua. E começa a empurrar sozinho. Daqui a pouquinho para um motoqueiro e vem te ajudar. Aí para um outro carro do outro lado dessa pessoa e vem te ajudar. Quando as pessoas percebem o que você quer, elas vêm te ajudar. Ou as pessoas correm para te ajudar. O universo conspira a seu favor. É. E se você quer fazer coisa errada, também, viu? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, o fenômeno é o mesmo, né? Então nós temos que demonstrar publicamente, demonstrar que nós, o que nós queremos. E aí a ajuda vem, né?
O Salomão de Mauá, ele está perguntando uma coisa aqui que eu gostaria de fazer um pequeno comentário e depois eu quero que você, Fernando, diga só uma coisinha. Ele está dizendo: o que eu posso fazer para não ter pensamentos negativos apesar da oração que eu faço? Tem que fazer isso que o Hélio acabou de dizer. Tem que agir.
Ora, ação.
A partir do momento em que você percebe que a oração não está te ajudando, é sinal que você, de alguma maneira, você está confortável naquela situação. Precisa deixar a zona de conforto. E aí eu pergunto para você, a prece ajuda a gente a manter os maus pensamentos longe da gente?
Sim, substitua realmente os maus pelos bons, lembrando que Jesus falou: pedi, obterei, buscai, acharei, batei, abrir-se-vos-á. Então, ele, em outras palavras, está falando: faça também. Não adianta somente o quê? Tentar ficar o dia inteiro meditando. Não posso ter mau pensamento, não posso ter mau. Não. Vá lá e comece a praticar boas ações.
Mudar a
sintonia. Ora, ação. Oração. Você tem que orar e ter ação. Sem orar, sem ação, a orar não adianta nada.
Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Vamos agradecer pela sua audiência.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.